porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, sempre aqui apresentando, terça e quinta, 7 da noite. Tirando quando eu tô de férias, o pessoal me substitui aqui, senão sou sempre eu. A gente tem feito bastante podcast diferente. Vocês conhecem o podcast Genial Analisa. Desde o começo a gente fazia só de análise de ações. Agora mudou bastante. E tá, na verdade, bem mais legal, para ser bem sincero. Então hoje é um episódio muito inovador, eu diria, tá? Acho que é uma novidade que a gente nunca nem pensou em mencionar aqui no podcast, vai ser bastante interessante de acompanhar. Já tá no título aí, mas eu vou fazer o suspense, porque antes apresento aqui Bruno Bandeira, meu xará, que tá aqui novamente no podcast, né, depois de bastante tempo. Obrigado por estar aqui.
A gente, quando começou a gravar podcast junto, brincava que era dupla sertaneja, Bruno e Bruno. Mas, enfim, vamos lá, vamos falar de... Acho que tanto o mercado de acesso, quanto uma tese de mercado de acesso, só para quem não me conhece, apesar das pessoas aqui do canal provavelmente me conhecerem, é quase que uma reapresentação, porque antes eu era do Research e cobria ativos financeiros. Depois o pessoal começou a me conhecer como o cara de Digital Assets. E agora, na verdade, é um dos produtos, uma das caixinhas aqui, olhando para Genial a nível de Digital Assets. A gente, e eu toco especificamente esse produto, é um produto de mercado de acesso, ou seja, de acesso a empresas, geralmente menores, a mercado de capitais, produto que existe lá fora, via TSX Ventures, via AIM, via outras bolsas, e eu que toco esse produto dentro do Investment Banking da Genial. A gente está aqui com a Patrícia e o Otto. Eu vou pedir para a Patrícia se apresentar primeiro e falar um pouquinho da Before e a sua trajetória até Before. E aí depois a gente passa a palavra para o Otto.
Muito bom. Antes de mais nada, honrada por estar aqui com vocês, né? Praticamente em casa. A gente está fazendo um projeto super interessante juntos, né? As vésperas aí de um grande passo. Bom, Patrícia Schiele, eu tenho carreira em mercado de capitais, eu diria que vai... quase 18 anos, né? Tive bastante tempo ali na XP, participando ali da construção da plataforma de investimentos e também estruturando do zero o que se tornou ali o Fund of Funds, né? E depois eu fiz um shift de carreira, a gente resolveu empreender, né? Junto com o Rodrigo Fisman, também em XP, a gente veio a montar o grupo Solo, que originou a Before. Né? Eu acho que desde os tempos de XP a gente olhava para o mercado de forma ampla e via que tinha assim, uma infinidade de oportunidades nesse mundo de empresas emergentes, as famosas PMEs, fora do radar da nossa Faria Lima, fora do radar de muitos investidores. Talvez uma minoria, né, tivesse acesso a isso em algum grau e certamente muitas das empresas que se tornaram grandes e listadas em bolsas de valores passaram antes por rodadas, né, de captação privada, mas esse tipo de investidor que tinha acesso a esses investimentos era assim, grandes alocadores, estratégicos e tinha muita coisa interessante fora do mundo de tech, né, que a gente estava falando agora há pouco, e fora ali do radar dos VCs que ganharam tanta notoriedade nos últimos anos, né? E dessa dor a gente criou o Grupo Solon como um todo e a Before, que veio para se tornar um mercado de acesso brasileiro, né? Viabilizar a listagem de PMEs, fazer com que a alternativa de abrir capital, né, se tornar uma companhia aberta, né, fosse possível para empresas de menor porte, com uma simplificação de pré-requisitos e obrigações que fossem mais adequadas ao estágio dessas companhias. A gente usa a DLT na infraestrutura, o que é uma grande novidade, né, para os mundos atuais. Eu acho que a gente está entre as primeiras iniciativas do mundo a testar isso em ambiente regulado, que tem suas complexidades. E estamos aí, né, indo conectar com as duas primeiras corretoras, uma delas, a Genial.
Antes de passar a palavra para o Otto, qual que foi a experiência de mudar de corretora na prática ou da parte intermediária do mercado de capitais para infraestrutura de mercado? Deve ter sido um relativo choque essa transição.
É completamente instigante, porque a gente vai aprender um monte de coisa do zero e a gente estuda muito, né? Recentemente, eu estava até num curso da World Federation of Exchanges fora, com outras 15 bolsas, estudando infraestrutura de mercado. A gente olha princípios, né, que vem ali, PFMI, lê tudo de BIS. Então, assim, é complexo, né? Você tem estruturas extremamente sofisticadas pelo mundo, a B3 é uma delas no Brasil, inclusive, né? E montar direito, né, é um desafio, mas é a forma que a gente resolveu fazer, né? A gente faz um projeto focado em DLT, né, usar DLT em infraestrutura de mercado, mas para tanto, para trazer inovação e para trazer tecnologia, a gente precisa entender como que infraestrutura realmente funciona. E é um conhecimento que não é completamente difundido, né? Você tem poucas infras no Brasil. Eu diria que um assunto que exige uma certa sofisticação e profundidade. E a gente se cercou de bons profissionais, trouxe um time forte e é, assim, ávido por contatos, conexões, aprofundando ao máximo para fazer o melhor e com muita responsabilidade, sempre olhando para o regulatório.
Vou dizer que eu vejo um pouco desse mundo por cima, porque a gente está integrando, assim. E é uma experiência... É engraçado você olhar o que existe por trás de infraestrutura, assim, as camadas que existem por trás, o que é construído para dar segurança, e, assim, tem várias nuances. Então, diariamente, para mim, é uma experiência engraçada, realmente engraçado você ver todos esses layers de infraestrutura e como é que eles interagem entre si. Agora, para o outro lado da moeda, quem que é Otto e quem que é mais Mu e como é que você chegou até aqui?
Boa. Inclusive, tem até um presentinho para nós aqui.
Exato. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite. Me apresentando rapidamente, né? Eu sou Otto, natural de Ribeirão Preto. Eu vim para São Paulo aqui para fazer faculdade. Eu montei a Mais Mu no auge dos meus 21 anos, com absoluta nenhuma experiência profissional. Então, foi um salto de fé e uma coisa que eu acho que muito empreendedor tem, que é uma ingenuidade corajosa, né? Então, você é ingênuo o suficiente para achar que pode mudar as coisas como elas são e corajoso o suficiente para agir nessa ingenuidade. E eu lá com 21 anos, junto do Neto, que é o cofundador junto comigo, a gente resolveu criar a Mais Mu, que veio para mostrar que whey não é bomba, suplemento não é veneno e disruptar o mercado de sports nutrition, que antes só tinha aquele produto tradicional, o wheyzão no pote gigante, com um sabor duvidoso, que só vendia em um canal específico de venda. E a gente resolveu transformar esse produto em cada vez mais snackificado, focado em sabor, uma comunicação totalmente diferente, e também colocar o produto em todos os tipos de canal de venda, né? Então, antes você só encontrava o whey nas lojas de produtos especializados, né? As body shops, como a gente chama. Hoje você encontra Mais Mu em loja de conveniência, padaria, banca de jornal, até farmácia, supermercado e até fora do Brasil a gente já tem algumas lojas. Então, a gente realmente focou em ser uma marca muito diferente, uma marca muito autêntica, focado em ser divertido, ser fã, mostrar que ser saudável não precisa ser uma coisa chata, ser muito gostoso e ser um produto que pode estar no seu bolso, na sua bolsa e que cabe no bolso da maioria das pessoas ali, para ser um produto acessível, divertido e, no limite, disruptar o checkout, fazer com que os produtos que você deseja te façam bem, não te façam mal.
Como é que foi esse processo no auge dos 21 anos de descobrir eu acho que é engraçado isso, você tem dois tipos de empreendedor. Você tem um empreendedor que vê a dor e cria empresa.
Total.
Ou você tem um empreendedor que quer ser empreendedor, não sabe a dor e fica anos procurando qual que é a empresa que ele vai montar.
Total.
qual perfil você era. Eu acho que da Patrícia é o contrário. Vi a dor durante vários anos e aí fala, pô, eu tenho a forma de solucionar.
Não, mas é por aí também, cara. Porque eu, como você pode ver, eu não sou uma pessoa, né, o estereótipo do bodybuilder, né? Eu tô nesse mercado há 10 anos, eu montei, eu fiz 31 agora e comecei a empresa com 21. Então, praticamente 10 anos nessa. E quando eu comecei a tomar suplemento, né, comprei meu primeiro pote de whey lá com 15 anos, minha mãe olhou pra mim e falou, o que esse pote pra cavalo tá fazendo em casa? Esse negócio é bomba, joga isso fora. Então, dos 15 anos aos 21, eu sofri bullying nesse sentido de tipo, pô, você tá tomando whey, você quer ficar boladão? E eu falo, cara, não, eu só quero ser mais saudável. Exato. E ganhar um pouquinho de músculo. Então, foi dor de consumidor, cara. Não foi, quando a gente montou a Mais Mu, não foi uma coisa que a gente falou, pô, esse mercado cresce, é o timing certo, pô, já bombou nos Estados Unidos, vai bombar aqui. Foi uma coisa, a gente viu dos 15, tanto eu quanto o Neto, dos 15 aos 20 anos, esse mercado sofrendo muito, só a marca importada realmente conseguia ser amplamente aceita no Brasil. As marcas já tinham marcas nacionais de bastante qualidade, mas elas eram amplamente questionadas, uhum, né? E a gente lembra de uma matéria que sendo fantástico, acho que perto de 2013, 2012, 2014, que, enfim, acabou com um monte de empresas desse mercado nacional e fortaleceu ainda mais a indústria internacional, né? A gente falou, cara, como pode não ter nenhuma indústria boa nisso no Brasil, né? Na verdade, tinham algumas, mas como pode a maioria não ser? E daí eu fui morar fora, morei em Copenhague, fiquei 6 meses e vi um mundo completamente diferente. O Neto, meu sócio, morou na Califórnia, viu um mundo completamente diferente, onde você tinha em todo lugar um produto proteico, um produto mais funcional à disposição para ser vendido, e com marcas que falavam muito mais para o público amplo do que para o público específico do fisiculturista, do bodybuilder. A gente falou, cara, vamos fazer uma marca mais ampla, mais democrática, fazer um whey à prova de mãe. e daí a Mais Mu nasceu e, cara, foi uma experiência, acho que muito diferente da infraestrutura do mercado de capitais, mercado de acesso, tipo, talvez muito mais simples, mas talvez não, com certeza muito mais simples, mas que demandou muito o desafio de você entender o inconsciente coletivo e conseguir trazer uma solução que você fala, pô, acho que as pessoas estão querendo isso, elas não sabem que elas querem isso, mas elas estão querendo isso, um produto mais divertido e tal, e daí, pô, trabalho para se desenvolver e sair na faculdade até realmente montar uma empresa, estruturar a empresa, fazer o IPO com vocês.
As complexidades são diferentes.
São diferentes.
Porque gerar desejo é sempre um desafio.
Gerar desejo é o grande desafio. Mas foi uma jornada bem interessante.
E ali atrás, quando vocês começaram, qual que era o... Assim, você tem várias camadas de desafio, né? Porque no limite, a industrialização de alguma coisa é um desafio. Engenharia alimentar de alguma coisa é um desafio. Em indústria que você está falando de fitness, é mais desafiador ainda, porque você está falando de um público super ligado,
criterioso,
via de regra, qualidade.
Que estuda.
Como é que foram essas camadas de desafio? Então, assim, tendo problema e a solução, de onde vocês começaram e quando é que o negócio realmente começou a ganhar corpo da forma que é hoje?
Eu acho que no primeiro ano a gente vendeu R$50 mil, então foi, tipo, foram 10 meses de operação, 8 meses de operação, mais ou menos. Vendendo de 5 a 10 mil reais na faculdade, para os amigos da faculdade e na lanchonete da faculdade.
Mas já tinha embalagem, já tinha...
Foi um processo de um ano de desenvolvimento de produto. Então, vou começar por isso. E o primeiro desafio, a gente falou que era um desafio de marca, mais do que um desafio de produto. E a gente bebeu muito da fonte do Lean Startup, essa parada toda, de falar, cara, qual que é o nosso MVP? E o nosso MVP, no começo, era o branding da marca. Tipo, o logo, o nome, a cor, a identidade visual. A gente falou, cara, essa é a proposta de valor principal. No limite, o produto, ele poderia quase ser uma fórmula padrão. A gente queria fazer uma fórmula mais padrão, só que mais gostosa. Então, a gente deu uma certa ajustada na fórmula no primeiro lançamento, mas o principal gargalo era a gente mostrar que o produto era diferente. Só que a gente falou, pô, eu não vou conseguir fazer esse branding realmente, né, essa proposta de valor realmente funcionar no packaging padrão. Eu vou ter que fazer um packaging diferente, porque eu não consigo colocar um whey de 900 gramas numa prateleira de farmácia, numa prateleira de supermercado. Como que você vê esses produtos no começo? Deitados. Esses produtos não cabiam de pé na prateleira, você vê eles deitados lá no fundo. Ou seja, era só para quem queria achar aquilo. Você vê na farmácia muitas vezes deitado. A gente falou, não. Então, o pote tem que ser um pote menor para você conseguir compor toda essa identidade, né? Todo esse processo de valor. Então, pô, ao invés do pote tradicional de 900 gramas, a gente falou, tem que ser de 450. Então, a gente vai ter que fazer essa a mais diferença. E o que acho que foi o pulo do gato, o pulo da vaca, né? Foi colocar... a gente sempre pensou muito em praticidade, só que a gente não podia fazer a bebida pronta. Inclusive, deve ter a bebida pronta aí para vocês. Mas a gente não conseguia fazer a bebida pronta para beber, que você abria e já tomava. Era muito caro, a gente não tinha volume, não tinha nada. Não tinha nem tecnologia aqui para fazer. E daí a gente falou, pô, vamos colocar numa garrafinha de plástico. A gente coloca uma dose de whey, água gelada, você tem em qualquer lugar. Você abre, e ao invés de ser ready to drink, é ready to shake. E você coloca água ali, você escolhe se quer mais concentrado, mais refrescante.
Esse negócio tinha em algum lugar do mundo? Ou vocês...
Cara, isso aí não, foi uma loucura mesmo. Foi...
E isso é muito bom, porque o cara... É mais fácil do cara experimentar, né? No final do dia.
E assim,
o cara pega um, só experimenta, vê o que ele gosta, depois ele pega o pote. Né?
E assim, isso foi... Demorou, Bruno. Mas foi
o que eu
base...
fiz, tá? Minha experiência própria.
Perfeito. E foi a base porque hoje a gente tenta fazer. A gente entendeu que a snackificação das coisas é uma coisa muito forte no nosso mercado.
Uhum.
É muito mais fácil vender um choco wafer de um sabor e outro de outro, do que já vender uma caixa direto para você. Ou vender um sachê ou uma garrafinha de whey antes de vender um pote de whey. E antes as coisas não eram assim. E a gente cada vez mais tem tentado migrar para produtos dose única. A gente tem as soluções pack família e etc. Mas a dose única, tanto para maximizar a experimentação como para trazer mais conveniência para você colocar no seu dia a dia, é divisor de águas. Tanto que a gente chama esse mercado... Esse é um apelido que eu acho que eu dei, eu não vi em nenhum lugar, chama Supply Snacks. Supplements and Snacks. É a fusão desses dois mercados. Então, o mercado de snacks no Brasil é um mercado de mais de 20 bilhões de real. Pelo menos há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar mais isso, era de 20 bi, deve ser um pouco mais hoje. E o mercado de suplementos, na época, era de 2 bi. Com certeza é muito mais hoje. Com certeza, deve estar 4, 5. Ele falou, cara, a gente tem que estar nessa fusão, porque os suplementos querem ser mais snacks, eles querem ser mais gostosos, querem ter marcas mais fortes, querem ser multicanais. E os snacks querem ser mais suplementos, eles querem ser mais funcionais, ter menos açúcar, ter mais proteína. Então, vai virar um mercado só. Essa foi a nossa tese. Tipo, a nossa hipótese é que vai ser uma marca só, um mercado só, ele vai se fundir e vai vencer quem tiver uma marca autêntica. E várias empresas vão vencer, mas só vai ter espaço marcas autênticas, marcas fortes, com bons produtos. Mas a marca, a relação que você tem, você se expressa consumindo uma coisa, né?
Porque na prática não faz sentido. Se um snack for bom, você não consumir esse snack sendo que você tem uma opção funcional ou não funcional, né? Você, via de regra, vai optar pela funcional porque ele é bom.
Exato.
Ou é melhor e a marca comunica bem.
Exato. A gente fala isso, cara. Tem que ser... muito gostoso, tem que estar no preço certo, tem que estar amplamente disponível. Disponibilidade mental e física faz toda a diferença no jogo. Uma Coca-Cola. Se você tivesse Coca-Cola na sua cabeça, mas não tem na loja, ia ficar na sua cabeça. E de repente ia sumir da sua cabeça. E se só tem na loja, mas não está na sua cabeça, você não vai comprar. Então o desafio é você andar com essas duas pernas. É colocar a sua marca na cabeça das pessoas e colocar o produto nas prateleiras. E você não pode nem fazer um demais e nem outro demais.
Distribuição não é trivial.
Distribuição não é trivial. A gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal disso, assim. Muito legal.
Eu tenho duas perguntas e eu quero quebrar elas. Talvez a segunda fique totalmente sem pé na cabeça, mas a primeira é justamente sobre isso, que é o que é mais relevante em construir senso de marca? Você ter a disponibilidade a todo tempo ou você ter o awareness das pessoas? E como é que você concilia essas duas coisas para que...
Muito bom.
Na prática, quando você fala de marca, é sempre uma construção de longo prazo. Então, não necessariamente capital é suficiente para te fazer destravar a marca. O capital é um ponto importante, mas é um dos fatores
porque... O tempo demora.
Tempo.
É tipo vinho.
Exato.
Aí eu vou fazer o melhor vinho do mundo, tem 1 bilhão de dólares, vou fazer o melhor vinho. Não vai dar.
Você
precisa de 50 anos para fazer o melhor.
Eu tive essa discussão com um cara que ele falava justamente disso. Ele falou, eu tenho um produto, mas no final das contas eu sei que eu vou precisar comprar marcas porque marca é uma construção de longo prazo. Se eu quero crescer rápido, eu preciso ter várias marcas porque é quase que impossível eu, com a minha única marca, conseguir esse senso tão rápido. E eu acho que isso explica muito de teses de produto. E aí, até saindo de alimentos, você pegar P&G, Unilever ou várias empresas que têm... No final das contas, elas têm... trocentas marcas ali dentro. Pô. E parte delas é a consolidação de marca, porque é muito difícil você construir o senso de uma marca
específica. E uma vez que você constrói, e daí você tem uma gigante como a P&G que tem uma das maiores distribuições do mundo, já está na cabeça das pessoas, pluga na distribuição. Não é tão fácil, não é plug and play, mas o caminho que você vê é normalmente esse. A marca grande, que tem uma ampla distribuição, tem muita dificuldade de criar marcas novas. E a marca nova, que conseguiu uma ampla distribuição mental... espaço na cabeça das pessoas e uma validação de mercado, tem dificuldade de globalizar. Né? E esse trade-off, daí esse mercado ele é um mercado de conglomerados.
Hoje
é
em dia você acha que você está mais em qual ponta? Depende da praça, né?
Cara, não, com certeza a gente é da marca. Com certeza a gente é da marca. É, não tenho a menor dúvida disso. E assim...
Eu tenho certeza também, porque todo mundo, eu imagino, que conheça ou já viu, porque o branding é muito único.
E chama atenção.
Sim. Na prateleira, né? Assim, é um SKU que você olha todos e é um SKU que chama atenção.
A gente estava falando aqui, né, que do mercado financeiro e tal, tá me expondo aqui para vocês que sou fã do Warren Buffett, né? E uma das coisas que eu mais tenho ouvido ele falar, o Warren Buffett é um dos melhores amigos do Bill Gates. E ele fala, eu nunca investi em Microsoft porque está fora do meu ciclo de competência. E assim, ele perdeu, com certeza, bilhões de dólares por não ter investido em Microsoft. Mas ele fala, eu não perdi nada. Se está fora do meu ciclo de competência, eu não vou investir. Isso não é uma perda. Eu estaria apostando se eu tivesse. E ele fala, e ele sempre fala, você tem que entender muito bem do negócio. E eu ficava, cara, o que ele quer dizer com entender bem esse negócio? Tem que entender o economics a fundo? Ele falou, não. Entender é, eu sei como essa marca, essa empresa, esse produto vai estar daqui a 10 anos. E o exemplo que ele sempre dá, ele fala, eu sei como o Wrigley's, que são os chicletezinhos americanos lá, vai estar daqui a 10 anos. Eu sei como Coca-Cola vai estar daqui a 10 anos. Eu não sei como Microsoft vai estar daqui a 10 anos. Eu não sei. Então, eu não invisto. Eu invisto em coisas que eu sei que vão curtir com o tempo e que o tempo vai me ajudar. E essa é uma coisa muito interessante. Acho que muito interessante no nosso mercado e que muitas vezes a gente ouve as pessoas falar, não, porque faturamento é métrica de vaidade, tem que dar EBITDA no... Cara... Sim e não. É uma jornada de longo prazo que se você também ficar obcecado pelo EBITDA de curto prazo, você não constrói a marca. Não constrói. Tipo, a marca demora para ser construída, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser regada. E marcas também, do mesmo jeito que crescem muito rápido, você vê vários casos. Eu não vou exemplificar aqui, mas todos vocês vão ter algum na cabeça. A empresa foi comprada, a marca era muito legal, a empresa foi comprada por outra, deu um ano, acabou. 2 anos, 3 anos, perdeu. É. Porque você tem que cultivar sempre. Mas no longo prazo, isso gera vantagem competitiva duradoura. E a pessoa comprou há tanto tempo aquilo que vira no limite. O que a gente quer fazer aqui é ser a marca de suplementos da família. Da família. Qual que é a marca de suplementos que se posiciona para a família? Nenhuma. É todas para o atleta de alta performance. Ou para mulheres, ou para homens, ou para os bodybuilders, ou para os bodybuilders.
E o jeito que é feita é para o cara... Bater o olho, o cara que entende vai saber se é bom ou não. Às vezes o cara que não sabe nem tá ligado direito. Que tá
a gente quer estar no teu almoço de domingo e ninguém te julgar.
É. Não, às vezes o cara nem vai fazer a relação com... Pô, isso aí é de bodybuilding. Às vezes o cara nem vai perceber.
É que, na verdade, o público foi se misturando ao longo do tempo.
É a fusão.
Eu acho que... Porque quando você falava do público que fazia academia, se você pegar marcas mais tradicionais de suplemento, eu acho que elas até... ficaram mais presas ao conceito, e isso, de certa forma, é super positivo para você, e eu acho que explica um pouco essa dificuldade de migração e de canal também. Porque Sim. O cara que vende suplemento, ele não vende no mercadinho, ele não vende na farmácia.
E ele tá vendendo muito mais hoje do que ele vendia 2 anos atrás.
E exato, ele vende muito mais. Só que é difícil ele pivotar para um nicho específico que não se comunicava antes, e o cara do suplemento já consome um nicho específico que ele não consumia antes. Então, o cara do whey consome a barrinha. Eu sei porque eu sou esse cara, eu consumo a barrinha. E, às vezes, esse cara até muda o perfil, porque a barrinha é mais conveniente, ela é melhor para quem não tem tempo, o cara vai lá e consome a barrinha ao invés de consumir o whey. Então, assim, você pega um público e ele vai se diferenciando, mas ele também, de certa forma, se confunde. O cara que faz academia, talvez não o bodybuilder especificamente, mas o cara que faz academia comum acaba consumindo a barrinha. A segunda pergunta, que talvez não se comunicasse com a primeira, é... O que aconteceu com aqueles produtos lá de trás? Assim, qual que foi a história da jornada do produto? Porque vocês...
Muito...
E eu pergunto da jornada do produto porque eu imagino que a tecnologia e a engenharia alimentar em relação a esses snacks mudou completamente do que era em 2010 para o que é agora.
Muito. E se eu puder adicionar uma coisa para saber também, ao longo do tempo você deve ter tido um aprendizado em termos de estratégia de lançamento. A gente aqui ficou, acho que uns 5, 10 minutos antes de começar, conversando sobre os novos produtos. Pô, você provou, não sei o que, eu provei, super legal. Vocês têm dentro dessa linha, faz sentido pelo menos tantos lançamentos?
Temos, total.
Né?
Total.
Como é que você vê
isso? Isso é muito interessante, porque... no começo, a gente não sabia exatamente, né, o que a gente estava fazendo. A gente tinha visão.
Uhum.
Eu brinco muito com isso, né? A visão, o nome diz, você tem que ver. É visual. E às vezes a gente ouve tanta palavra que ela perde o sentido, né? Tipo, visão, 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 de repente vira uma palavra abstrata. Não, visão você tem que ver, você tem que visualizar. A nossa visão O que a gente via era o whey sendo vendido no supermercado. A gente via isso. O que a gente foi vendo melhor com o tempo é que mais do que o pote de whey ser vendido no supermercado, a proteína ia estar em outros produtos dentro do supermercado. Uhum. Então, não é só o pote de whey. O pote de whey vai estar lá. Mas aquele snack gostoso, aquele chocolatinho gostoso, vai ter mais proteína e menos açúcar. Aquele iogurte gostoso vai ter mais proteína e menos açúcar. Então, não, tipo, a visão, ela era clara, mas ela foi evoluindo, ela foi ganhando mais contraste, mais contorno, ela foi ficando uma imagem mais completa, sabe? Então, no começo, a gente só fazia produto em pó. A gente ficou os primeiros 5 anos da Mais Mu, praticamente, com algumas pequenas exceções, só com produto em pó. Uhum. E a gente defendia isso a rodo, porque assim, é uma maravilha trabalhar com produto em pó em termos de complexidade, porque ele não estraga fácil, ele é fácil de misturar, tem várias vantagens, mas tem uma grande desvantagem. Primeiro, nunca é tão gostoso quanto o produto pronto para consumir,
e às vezes dá preguiça.
E nem é tão prático quanto o produto pronto para consumir. Sim. Então, beleza, tinham vantagens operacionais, mas desvantagens de consumo, e as vantagens de consumo pesam mais do que, né, as operacionais. Então a gente migrou para começar a fazer snacks. Daí começaram alguns testes que não deram muito certo, o preço não estava correto. O primeiro produto que a gente lançou para comer foi uma pasta de amendoim. Beleza, a pasta de amendoim a gente já virou o primeiro produto da empresa. Hoje a gente nem faz mais pasta de amendoim. Depois, a gente migrou para um chocobol, né? Eram avelãs cobertas com chocolate com mais proteína e menos açúcar. E era num packaging que vinha uma caixinha de papelão com 2 saquinhos. Custava R$26 a 6 anos atrás, ou seja, R$50 hoje. Sim. Era muito caro o produto para a proposta, mas algumas pessoas compravam, gostavam, só que o avelã, ele tinha um sabor muito adulto, o preço estava fora, e depois veio o Choco Wafer. Cara, quando veio o Choco Wafer, mudou tudo, o produto tinha um preço super bacana, ele entrou no mercado, acho que a R$5, cinco e pouquinho.
Foi
extremamente gostoso. Foi em 2020, se eu não me engano.
2020, você sabe 21. Que antes, desculpa, eu preciso falar. Eu sempre comia Power Crunch. E quando, pô, eu viajava, eu comprava.
Eu também, Power Crunch. É sensacional. Hoje,
não, mas calma. Recentemente, eu fui comprar, acho que de peanut butter. Aí, comparando com Mais Mu, que você já tá com o organismo totalmente acostumado a comer.
Porque é um sabor, gente, todo mais mundo brasileiro. É um sabor mais não. brasileiro. É.
Então, eu já não gostei como eu gostava. Muito louco isso, muito porque, louco. Né? Isso não, é sucesso.
Total,
vai?
Total. Ah. Não, cara, falando de sucesso, uma das coisas que mais me marcou, tem poucas coisas que... Eu sou uma pessoa que vive muito momento, assim. Mas a gente foi pra Portugal e tinha uma marca lá na Europa que me inspirou muito, chama Nutramino.
Uhum.
Essa marca tinha um shake de proteína que eu encontrava em qualquer lugar, e barrinhas de proteína que eu encontrava em qualquer lugar na Dinamarca, que foi onde eu morei.
Uhum.
E, pô, eu vi numa loja lá em Portugal, o Choco Wafer e as barrinhas da Nutramina lado a lado, assim, pô, foi muito maneiro, assim.
Emociona.
Mas voltando, né, continuando agora, então, teve esse shift, 5 anos depois, clicou, cara, são snacks. E daí o crescimento foi em outra ordem de velocidade. Depois veio a Mukbar. Depois veio a Crush Bar, veio a bebida pronta. E hoje o nosso portfólio de snacks, ou de produtos prontos para consumir, produtos on the go, é mais 60% do faturamento da empresa.
A gente tem até aqui, pode mostrar, se o Guinness puder colocar a câmera aberta, que a gente pode mostrar. Esses são os produtos que você fala que são para consumir on the go, é isso?
São os mesmos aqui, que é mais fácil de ver, eu acho.
Pô, eu tava comendo essa aí de pão de mel, é muito boa.
Aí tem a Crush Bar... Tem a Mukbar, tem o Esquenta, que é o nosso pré-treino.
Isso, mas aqui é o que vocês não conseguiam fazer lá atrás.
Exatamente, Bruno. É o que a gente não conseguia fazer lá atrás.
Que é o shake pronto, né?
Que é um shake pronto. Mas praticamente todos esses produtos, mesmo o pré-treino, ele tá no formato on the go.
Uhum.
E daí também, a gente lançou o pré-treino, a gente lançou, tipo, o potinho. E daí, não, cara, é sachê.
Tem que ser um sachêzinho.
E recentemente a gente lançou o sachê de whey. Por quê? Você fala, pô, mas a garrafinha é muito mais legal. A garrafinha tem vantagens, mas quando a gente tem a garrafinha pronta e o sachê, a garrafinha vazia só com pó dentro, ela perde um pouco mais de espaço. Por quê?
Uhum.
Vamos supor que eu tenho uma farmácia. Farmácia, cara, 1 metro quadrado para você expor produto é extremamente caro. Você não pode deixar...
Expondo o ar.
E você não está só expondo o ar, o volume é muito grande. Ele ocupa... Enfim, eu tenho 6 garrafinhas, eu consigo colocar 18 sachês. Então, para a loja, ela ocupa muito melhor o espaço dela. Só que não é só isso. O espaço na tua mochila, na tua bolsa, ele é melhor. Então, a gente está cada vez mais indo para ter as duas soluções, a bebida pronta e o sachê de whey. Então, E é uma decisão muito difícil, porque tudo começou na garrafinha. E hoje o marketing e o comercial ficam brigando. Vai continuar a garrafinha, vai tirar a garrafinha. Mas aí, enfim, indo um pouco mais a fundo, né? Acho que a última fase que a gente viu é entender uma frase que me marca muito, eu acho que marca todo empreendedor em algum momento, que é mais sonhos morrem de indigestão do que de fome. Eu repito essa frase sempre, assim. Eu li naquele livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, e é extremamente difícil. O empreendedor, ele gosta de abrir avenidas de crescimento. E é nessas aberturas que você encontra o product market fit, você encontra coisas que tracionam muito rápido, mas algumas dessas não funcionam. E você tem que fechar essas avenidas. Fala, cara, essa trilha aqui dá pro barranco. Fecha essa trilha, não entra mais. Trancou. Só que você vai querendo abrir mais, e às vezes você tem que abrir trilhas na trilha que deu certo. O que eu quero dizer com isso? O Choco Wafer deu super certo. Vamos lançar novos formatos de Choco Wafer, novos sabores de Choco Wafer. E uma hora, o Choco Wafer ele vai ser, tipo, ele vai estar bem completinho, sabe? Mas é esgotar o que está dando certo. Esgotar no sentido de nutrir, né, para que dê mais frutos e trazer frutos, suco dessas frutas.
E dar uma descontinuada
em coisas que não estão funcionando, como, por exemplo, as pastas de amendoim. A gente viu que tinham outras empresas fazendo pasta de amendoim muito melhor do que a gente. A gente parou no tempo, a gente fez a mesma por sei lá, 3, 4 anos. E os caras foram mudando, se adaptando ao mercado. A gente adaptou por
aí
outro caminho.
Aí volta o que o Warren Buffett fala, né? Foca no círculo de competência.
Exato.
É isso aí.
E a gente falou, não, esquece. Foi uma decisão difícil.
Posso fazer uma pergunta, Bandeira? Que eu queria tentar ver, e aí me corrija se eu estiver errado e se às vezes não faz sentido essa pergunta, mas como que a Maismu se interliga com a Before? Uhum. E onde que está essa vantagem do ponto de vista do, primeiro, do empreendedor? Então, de quem está por trás aí, o Otto pode falar sobre a Maismu. E quem mais pode meio que aderir a isso e compartilhar desse valor
pergunta,
geral?
Né? Eu acho que a pergunta ideal...
Só por conta do nosso tempo também que eu queria
explorar. Não, eu acho que a pergunta ideal para a gente fazer é... Como é que foi a esteira de capital? Então, assim... Você tinha uma ideia, você tinha um sonho, você tinha depois produto, você tinha um plano de negócio e capital.
Cara, e tudo volta.
Fala dos estágios,
E tudo volta de 2015, que foi quando a gente começou. A gente começou em dezembro de 14, mas começou a operar em 15. Cara, de 15 a 20, a empresa saiu de zero até mais ou menos 10 milhões de faturamento, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de que ano você contar. E 100% com capital próprio. Então, a gente começou com muito pouco, a gente começou com 15 mil cada um e foi colocando dinheiro ao longo do tempo. A gente acabou colocando algumas centenas de milhares de reais, mas nada extraordinário. Tanto que, quando a empresa estava faturando 10 milhões, a gente tinha colocado pouco menos de um, né? Em 5 anos, bem divididinho, algum dinheiro até como dívida. E, de repente, a gente falou, cara, a gente não consegue crescer mais. Era descontar duplicata, nossa, cara, era um momento muito estressante. De colchão curto, sabe? Desculpa, cobertor curto. Você puxa daqui, falta dali, vai e não resolve o problema.
Ainda mais quando você tem ciclo, né? A distribuição, até receber o pagamento.
Novembro, era Black Friday, a gente ganhava, vendia horrores.
Você terceiriza a produção,
a gente terceiriza,
né?
Toda a produção.
Então é mais complicado ainda, porque você tem a negociação com o fornecedor, com a distribuição, nada é vertical.
Exato. E momentos onde o mercado está muito ruim, a gente sofre um pouco mais. Quando ele está bom, a gente ganha um pouco menos em termos de rentabilidade. E daí o que acontece? Cara, a gente foi pensando nas possibilidades, a gente pensou em family office, a gente pensou em VC, private equity e assim, long story short, muito pequeno para private equity, também bem resistente e cético quanto ao nível de governança que um private equity tem na tua empresa, de entrar realmente, de entrar no dia a dia, ter um CFO, etc. A gente preza muito pela autonomia. O que a gente construiu até agora foi tendo muita autonomia e a gente acredita piamente nisso. Inclusive, Warren Buffett é ultra defensor da autonomia das empresas investidas da Berkshire, e eu também sou. E do outro lado, cara, o VC, a gente não era tech enough, sabe? A gente não era uma empresa tech a gente nunca se posicionou como uma food tech. E daí... A gente ficou num limbo e a gente acabou encontrando crowdfunding na época como uma solução de captação de recursos. Então foram vários títulos de dívida emitidos e 2020, 21 e 22 a gente levantou com crowdfunding e fez follow-ons com o mesmo grupo de investidores. Junto disso veio a Grão, que é um family office que tem várias empresas. Eles estão um pouco na economia real, um pouco no VC, mas eles têm capital proprietário e isso pra gente é muito importante porque... não é só a questão da ingerência do private equity ou do VC no teu negócio, especialmente do private equity, mas tanto o private equity como o VC tem um prazo. E a gente não queria, tipo, a empresa vai ter que passar por tal estágio em tal tempo, etc. Tipo, pô, e se tivesse um Covid? Teve, né? Mas a gente não pensava nisso na época. Se tiver alguma coisa que muda completamente o cenário.
Um plano.
Eu não quero ter que vender o negócio da minha vida porque um fundo tá falando pra eu vender o negócio.
Você para de tomar decisão estratégica pro teu negócio e começa a tomar decisão estratégica pro investidor que tá junto com você.
Alguns incentivos de curto prazo.
É isso, exato.
Exato. E a gente falou, pô, não vamos fazer isso. Então a gente se diluiu muito pouco nesse momento. E levantamos ali algo em torno de 5, 6 milhões de reais. E daí a gente conheceu a Before. A gente falou, cara, não dá mais para ficar fazendo crowdfunding, a gente está ficando grande demais para isso. Acho que a gente nem se adequava mais à legislação de crowdfunding, para ser honesto, pelo nível de faturamento da empresa. E a gente conheceu o pessoal da Before pelo TikTok, cara. Na verdade, eles conheceram a gente por um TikTok que eu fiz.
A gente foi atrás.
E daí a gente começou a conversar, e eu já era super entusiasta do mercado de capitais. Falei, cara, eu falei pro meu sócio, sabe esse dilema de private equity, VC, family office? Eu acho que eu achei a solução. E daí a gente acabou conversando com a Paty, com o Rodrigo, com o time da Before. E ganhamos confiança neles para falar, não, é isso. E daí a gente ganhou um horizonte de longo prazo, de captação e etc., que pra gente só foi positivo, cara. Então a gente fechou a captação no comecinho de 2023, né?
Isso.
Levantamos 4 milhões de reais na captação que aconteceu. E tokenizamos praticamente todas as ações. Os mútuos conversíveis de antes foram convertidos em ações e as ações foram tokenizadas. Isso. Praticamente 90% do cap table que estava com a gente lá está hoje.
Hoje são mais ou menos 800 investidores. E é uma história bacana, porque a Masmu já tinha feito rodadas de crowdfunding no CRIA.
Exato.
Né? E quando ela veio fazer a oferta pública para listar na Before e abrir capital, teve esses pedidos de tokenização dos detentores.
Exato.
Das participações
lá de trás.
Então, na verdade, o que entrou em free float para a negociação foi o objeto da oferta pública em si, que estava se fazendo naquele momento, que entrou no caixa da companhia.
Exato.
Né? Mas todos os pedidos de tokenização dos investidores. Aí teve, naturalmente, um pessoal que tinha percepção de valor da entrada lá atrás, quando a empresa era menor. Então, tiveram a oportunidade de sair. Hoje, a gente tem ali, negociando, como eu falei, 800, mas um pouco mais de 100 investidores já concluíram um ciclo de vender uma posição com ganho que eles tinham investido lá atrás, através do crowdfunding. Então, você vê o mercado começando a funcionar, porque quantos dos investidores que lá atrás também investiram em crowdfunding conseguiram vislumbrar algum tipo de saída?
E se a gente não vendesse a empresa inteira, provavelmente ele nunca ia ver isso. Né? Tipo, ou ia ver de um jeito extremamente disfuncional.
Ou seja, para o cara que participou do crowdfunding foi um passo positivo.
Totalmente.
Que vocês deram.
Isso. E a gente, na verdade, a gente é um passo depois do crowdfunding.
Ele, né? Pro outro queria comprar mais também.
Total.
Né? E eu acho que no teu
teve
caso...
Teve 100 investidores novos também, já depois da oferta pública, no secundário.
Exato. Então, tanto para quem chega para mim e pro cara fala, pô, sendo eu queria pouco. Comprar mais. Se você não tiver uma oferta, você não vai conseguir mais. Mas no mercado secundário,
agora
você consegue
aumentar. Isso. Entendi.
O que eu acho legal desse caso específico é que, como é uma marca com muita exposição a público e a marca é muito forte, essa exposição a nível do cara que consome a marca ou do seu stakeholder, de forma geral, poder comprar e ser dono da empresa também.
Isso é sensacional.
Isso eu acho que é uma das coisas mais espetaculares que tem.
E isso eu vejo muito. Um dos livros que eu li também no mercado financeiro é One Up on Wall Street, do Peter Lynch. E ele falava, cara, a vantagem competitiva do investidor e pessoa física é que ele consegue identificar, nos Estados Unidos, né? No Brasil não era verdade, começa a ficar agora. O investidor pessoa física, ele tem acesso a coisa, fala, pô, essa rede de roupa, de marca de roupa aqui na minha região, tá crescendo demais, tá abrindo loja atrás de loja, deixa eu ver, pô, tá aqui na bolsa dos Estados Unidos, eu vou investir. A empresa é um microcap que o fundo nem tem mandato para investir. Mas a empresa tá crescendo tanto que de repente quando vira, aí a empresa se valoriza muito. E no Brasil não tinha isso. Está começando a ter agora. Isso. A gente fica muito feliz de começar a trazer para essas pessoas essa oportunidade.
E legal esse ponto que a gente falou de crowdfunding, né? E é mais um exemplo super interessante, porque a Before veio justamente para ficar nesse meio do caminho.
Uhum.
Né?
No meio do caminho entre crowdfunding e
é porque você tem as
B3,
startups em estágio inicial, as early stages ali, aí você tem crowdfunding, uhum. grupos de anjo, que tem assim, um bom número de grupos de anjo, pessoal que se reúne para investir em conjunto, e os VCs que normalmente vão olhar para os business de tech escaláveis, dando aquele playbook Exato. Que a gente conhece. Uhum. É, aí, quando você vai olhar para o outro extremo, você tem a bolsa, né? Já permitindo, porque todo o custo de estruturação dentro daquele conjunto de pré-requisitos e obrigações que é a regulação tradicional, né, exige, tem um alto custo. Então, só faz sentido você fazer a partir de um determinado patamar. Uhum. Né? E aí a Bifor veio para ocupar esse meio do caminho. Né? E aí teve uma inovação regulatória, sem dúvida ali, no âmbito do sandbox, a gente propôs um conjunto de pré-requisitos e obrigações que acaba sendo engraçado, próximo ao que um fundo de private equity vai olhar, porque vai ser os fundos de private equity, eles acabam olhando... Empresa auditada.
É isso.
Você tem que reportar, tem um determinado nível de transparência, tem que ser SA. Então, assim, a Bifor tem esse... E o que acaba trazendo uma segurança para os investidores, porque no final é uma simplificação no arcabouço para a empresa, que inclusive reflete menor custo de listagem, faz com que seja viável para um determinado patamar, mas a empresa ainda assim tem que ter uma maturidade gerencial, tem que ser auditada, tem que reportar trimestralmente, o que traz para o investidor uma transparência, uma determinada segurança, porque a gente está falando de ambiente regulado, né?
É isso, exatamente.
Eu antes de voltar para a Bifor, eu queria só perguntar, desde que vocês listaram, o que que aconteceu com os resultados da companhia? O que que isso destravou?
Essa é uma conversa muito interessante.
Assim, o que que isso destravou? Eu sei, eu tô puxando esse assunto até porque a gente aqui tem um investidor de vocês que eu tava até comentando antes. E essa experiência vista pelas pessoas ao redor foi bem interessante porque passou a ser um cara que era só investidor
e virou
um promotor da marca. Grande, assim. Então ele compra com desconto porque ele é investidor, ele mostra para todo mundo, ele fala que é bom, ele dá para as pessoas para comprar.
É um incentivo que o cara tem também, né?
Então, assim, que mudou o antes e depois desse processo? E aí, tanto que o capital acabou destravando como resultado. E se puder falar até evolução de receita, assim, porque vocês de fato reportam isso.
A gente reporta, mas a gente ainda não reportou na Bifor do último ano, então
ainda
eu não
tá
posso...
Ainda está no prazo, porque o prazo está quase
Mas você teve dois relatórios já, você teve segundo trimestre e terceiro, né?
Isso, mas eu...
É que agora, enquanto companhia aberta, eles têm regras, quando tem que esperar reportar, né?
Para poder falar o fechamento de 2023 completo... Se fosse semana que vem, eu podia falar que
é aberto.
O que eu posso dizer é que a gente já passou de 50 milhões de faturamento, isso a gente já falou em alguns lugares. Tivemos um crescimento bem representativo, assim, bem em linha com o que a gente estava esperando. Então, isso dá para falar também. Mas teve uma coisa interessante, que não estava esperado e que a gente até...
E que é público.
Que a gente fechou um deal também em dezembro de 2023, que colocou 15 milhões no caixa da empresa. Então, a gente fez o IPO na Bifor com as ações valendo R$10, né, basicamente. Isso no começo do ano. E como teve muita gente que estava lá atrás querendo vender, o preço foi migrando para uns 8. Teve uma pressão vendedora, estava nos 8 e pouco. E a gente captou esses 15 milhões a R$13, numa oferta primária. Então, um peso muito maior em valor. E com um fundo inglês. Muito bacana, cara. Que, inclusive... a gente fica muito animado com esse projeto, porque eu já posso dizer que ele está mudando a história da Mais Mo, assim. A gente recebeu um aporte de 15 milhões agora, com mais alguns aportes para serem recebidos caso a gente bata as metas. As metas não são públicas, então isso eu não posso trazer, mas é com a Bitmoral Ventures. Não sei se vocês conhecem, mas a Bitmoral Ventures é o braço de Corporate Venture Capital da BAT, conhecido no Brasil como Souza Cruz. E, cara, muita gente
British American Tobacco.
Uhum. Conhecida agora como a Better Tomorrow, né? Que é uma empresa que é uma empresa de tabaco, tem mais de 100 anos, e que entendeu que o mercado de tabaco é um mercado em decadência. Já tem mais de 20 investimentos no mundo inteiro em empresas de produtos saudáveis. Montaram o primeiro fundo de 100 milhões, agora estão um fundo de, acho que, US$300 milhões. Capital proprietário sem prazo e com o objetivo de virar uma empresa de bens de consumo. Né? Tanto que o nome aos poucos está migrando para a BAT e a Better Tomorrow, e a gente está com um contrato de distribuição com a Souza Cruz no Brasil. Então, olha que interessante, a Mais Mo hoje acessa de maneira direta farmácia, a gente está nas maiores redes de farmácia do Brasil. Loja de suplemento, a gente está na maioria das lojas de suplemento e lojas de produtos naturais. Supermercado, enfim, alguns distribuidores. Quais os canais a Souza Cruz atende? Loja de conveniência, 70% da venda, mais ou menos, de uma loja de conveniência são cigarros. Não. E a gente fala, pô, mas você vai associar uma empresa... Cara, eu acredito que vai ser melhor se eles não venderem somente cigarros, que eles venderem barrinha de proteína, isso, bebida proteica e ajudarem a criar o que a própria nova missão deles diz, é criar um mundo melhor. Uhum. Então, a gente tem 140 mil pontos de venda para acessar com ele. A gente já conseguiu fazer no piloto que a gente está fazendo alguns milhares de pontos de venda. Também não posso abrir ainda porque a gente ainda não reportou isso, mas foram alguns milhares de pontos de venda. E além de loja de conveniência, padaria, banca de jornal, canais inacessíveis para empresas como a nossa. E canais que não têm nenhum nível de conflito também com empresas como a nossa. Então, a gente falou, tem poucos negócios que vão trazer tanta complementariedade como esse. Então, é um deal duplo. Foi um deal que, ao mesmo tempo, trouxe capital para a empresa e trouxe contrato de distribuição. E as duas coisas são separadas. Então, se, por exemplo, tipo, nesse deal não tem... Ah, mas vocês venderam a Maismo? Não, a Maismo continua sendo uma empresa independente. A gente não tem ninguém de lá trabalhando no nosso escritório. Nada disso. A gente... vai ter, se a gente concluir as próximas rodadas, um membro do conselho. E, óbvio, a gente tem vários reportes para fazer com eles. Mas, assim, são duas empresas separadas. Não foi um M&A, não foi nada disso. Foi um corporate venture capital com uma estratégia de distribuição. Por quê? Para eles, é extremamente interessante conseguir fazer a distribuição deles se provar multicategoria. E a Maismo está sendo o ratinho de laboratório... Nesse sentido.
Que é assim, na prática é o que a gente comentou no início, assim, a distribuição é uma das grandes chaves desse negócio, assim, o branding é uma delas, a distribuição é outra. Tem um caso específico que eu também não vou me alongar, mas que eu acho muito representativo disso, que é quando eu descobri o que era a Red Bull por trás da Red Bull. A Red Bull, na verdade, não é uma fabricante de bebida, a Red Bull é um branding com um produto bom, que foi uma sacada, mas quem produz não é ela.
Inclusive, a Souza Cruz distribuiu por um tempo no Brasil, tá?
Exato. E o legal disso é, na prática, ele fez um branding espetacular. Ele gasta grande parte da receita em branding. E de resto, aquilo é uma casca que depende muito da distribuição e desse branding continuar forte, para continuar rodando. Então, é bem emblemático para o que é consumo e o que é esse tipo de tese.
Exato.
E eu acho que é emblemático também para explicar por que para esse tipo de tese existe uma escassez de capital. Porque, de fato, existe uma complexidade muito grande em você fazer com que essa tese seja colocada tanto de pé quanto que todos esses fatores convirjam. Então, às vezes, para o investidor de curto prazo, como é senso de marca e como você está falando de private equity, o prazo de desinvestimento não casa com esse tipo de tese. É uma tese para você ter por 5, por 6, por 7, por 10 anos e, de fato, acompanhar o crescimento da companhia, que acaba sendo super expressivo. Como, por exemplo, Red Bull. E aí a gente pode citar várias marcas de consumo.
Um exemplo, a Monster. A Monster é uma das empresas que é listada nos Estados Unidos. Eu não sei se é na Nasdaq, mas provavelmente já. Se você for pegar...
Rentabilidade absurda.
Nos últimos 20 anos, é capaz de ter crescido mais que o Google, absurdo, cara. O valor de mercado. É absurdo. É absurdo a valorização da Monster. Tipo, sei lá, 22 mil%, assim, um negócio surreal.
Mas se retroalimenta no final das
contas. Se retroalimenta, exato.
Porque a gente marca.
Exato. Porque a marca vai... Agora no Brasil... Ela está começando a conquistar cada vez mais mercado. Né? E a gente acredita muito nesse jogo de longo prazo. E uma coisa que você comentou que é interessante. Tipo, para uma marca que está vendendo $1 bilhão, $5 bilhões, uma pessoa falando sobre aquilo é difícil mudar. Mas a Maismo, cara, a gente tem 800 investidores e se todos eles falarem, muda o ponteiro. Muda o ponteiro. Então, você se sente mais dono do negócio porque realmente ele ainda está num estágio que... a sua ação individual pode, de alguma forma, ajudar o negócio a dar certo. É diferente, pô, eu sou acionista de BBSA3. Pô, nada que eu fizer sobre Banco do Brasil vai mudar o resultado do Banco do Brasil, sabe? Nada, absolutamente. Eu vou abrir minha conta lá, não dá nada. Né? Tipo, não, pô, vou comprar aqui, vai mudar.
E você atrai muitos investidores que têm uma conexão com a tese. O interessante é que, olha só, uma tese de growth, A empresa vai reinvestir e seguir num ritmo forte de Total. Crescimento. Esse é o call.
O jogo é de longo prazo.
Né? E agora, sim, você consegue dar acesso para que investidores olhem o seu ponto de vista de alocação de capital, composição de portfólio, para essa componente, né, tendo ali alguma liquidez. Porque eu falo que liquidez não é on-off. Ah, a gente criou um mercado secundário, então agora o ativo tem liquidez. É construção. Inclusive, construção de relacionamento com os investidores. O que lá, os que já estão lá e os que você vai passando a se relacionar com o mercado em cada etapa, né?
Inclusive, só para repetir de novo o Warren Buffett, né? Ele fala que um dos orgulhos dele é que o turnover da base de acionistas da Berkshire é um dos mais baixos de todos, né? Tipo... porque faz esse trabalho.
Sim, aquele encontro anual famoso.
Eu quero puxar duas perguntas aqui. Eu vou puxar a primeira e a segunda, e aí depois a primeira que a gente emenda em uma, que eu acho que é uma construção melhor. O Reinaldo Veríssimo perguntou se segue a norma da CVM. Eu vou deixar com você, Paty, porque de fato segue a norma da CVM, mas para você explicar um pouquinho o que segue especificamente, como é que é todo o rito que vocês seguem na Before.
Aqui a gente tem licença de 135 no âmbito do sandbox. 135 é de mercados organizados. É a mesma resolução ali da B3, né, na bolsa. A diferença é que a gente não é bolsa, a gente é balcão. Tá? Então, a gente sim é um mercado regulado, é um ambiente de negociação que tem supervisão de mercado, né? E toda uma infraestrutura e uma robustez para trazer segurança para os investidores. Com relação às emissões, né, chegando ali aquele conjunto de pré-requisitos e obrigações para se tornar uma companhia de capital aberto, o que a gente fez? A gente trouxe uma inovação em cima da resolução 80 e da 160, né, que a 160 fala de oferta pública, né, ou seja, as regras para se fazer uma oferta pública, né, e a 80, aquele famoso formulário de referência, que é o conjunto de informações que os investidores vão analisar quando vão participar ali de um IPO, por exemplo. Né? A gente partiu desses documentos e fez uma espécie de simplificação olhando para aqueles critérios que eu falei um pouco mais cedo, né? Como que a gente faz ali um meio do caminho, né, que simplifique a ponto de viabilizar a listagem das empresas, mas trazendo ali uma base que traga segurança para os investidores. Então, no âmbito do sandbox, a gente lançou esse arcabouço, né, que a empresa, mais uma vez, precisa ser auditada, precisa ser uma SA. A própria lei das SAs faz com que uma série de regras de proteção aos minoritários precise ser seguida, né? E aí a gente tem a deliberação 874, né, que da CVM, que rege ali as condições de contorno da Before, e a gente já tem na agenda da CVM aí para 2024, né, de acordo com a 6404, que é olhar para esse segmento. Então, assim, a gente está no caminho, a gente está produzindo muita coisa na saída do sandbox. Eu imagino que um pouco dessa inovação vai estar refletida aí para o mercado, vai depender naturalmente do regulador e suas audiências públicas, naturalmente, né, para fazer com que essa prerrogativa, né, de listar companhias assim, que hoje é uma prerrogativa apenas da Before, apenas a Before tem licença para operar nesse segmento, listando PMEs, né, nesse formato que a gente propôs e atua, para ser algo aberto para o mercado como um todo. E aí a tal da inovação regulatória, que é um dos objetivos do sandbox no final do dia, a gente tem um privilégio de participar disso.
Show. E até para o pessoal entender, então, na prática, na ótica da emissão, inclusive, você tem auditoria, precisa ser auditado anualmente.
Né?
Aí não é trimestral.
Não.
Precisa ser SA, você naturalmente acaba tendo um conselho. Então, assim, existem... Eu gosto do paralelo com investidores privados, porque, de fato, você é uma empresa pública, listada, mas que tem os requisitos geralmente pedidos pelos investidores privados e que, de
private
fato,
equity,
dão aquela segurança.
Fundos de private equity.
Então, de fato, é regulado pela CVM como infraestrutura de mercado e tem requisitos mínimos que tanto o emissor quanto a bolsa precisam seguir para estar dentro desse ambiente, para dar segurança. A segunda pergunta é do Luiz. Ele perguntou como fazemos para investir na Before.
tem que abrir conta? E aí que eu queria desdobrar essa pergunta em duas.
Olha só.
Porque quais foram as fases da Before de desenvolvimento e construção do mercado? Porque quando você sai do zero, de fato, você constrói, como você falou, liquidez é uma coisa que você constrói do zero, investidor é uma coisa que você constrói do zero. Assim como marcas de consumo, quando você fala de investimento, é uma construção de longo prazo, em se tratando de uma nova infraestrutura, um novo segmento. Então, quais foram as fases e aonde a gente está sentado hoje? E aí eu até completo depois com qual que é o papel da Genial dentro da infraestrutura de mercado.
Essa, particularmente, você pode responder comigo, né? Mas, bom, a Before é um mercado que começou do zero, né? A gente é independente e a gente... Para a gente começar esse mercado, para começar que a gente resolveu não reinventar a roda, né? Quando a gente fez uma infraestrutura de mercado inclusiva para conseguir atrair as corretoras e trazer as suas bases de clientes para operar nesse mercado e construir liquidez, listando ativos interessantes nesse segmento. Mas não adiantava, né, a gente chegar para as corretoras, inclusive aqui a Genial, e dizer assim, olha só, meu PowerPoint... Quero montar um mercado novo no Brasil, essas vão ser as características. Isso não funcionaria, né? Então, o que a gente fez? A gente acumulou determinados papéis e conseguiu uma autorização da CVM para além de operar o mercado, né? Colocar de pé toda a infraestrutura para permitir a negociação secundária dos ativos. A gente também montou um canal para cadastrar os investidores e fazer com que esses investidores, dentro das normas da CVM, que é aplicáveis normalmente às corretoras no cadastro de clientes, tivessem acesso a esse ambiente. Então, a gente fez, montou lá em cima da Begin, né? Hoje, né, antes da gente concluir o nosso projeto, todos os investidores que quiserem acessar, né, os ativos na Before, mais MU entre eles, né, podem se cadastrar através da Begin e vão ter acesso, né, à Before. E a Begin foi um canal próprio, né, que é o que a gente chama de etapa de soft launch, que a gente investiu em marketing, aquisição de cliente, mídia, para atrair investidores e mostrar esse mercado funcionando, né? A gente tem hoje 6 mil investidores cadastrados, cerca de um terço disso tem posições ativas nas nossas 4 empresas listadas, tá? A ideia da Begin era cumprir esse papel de início para depois a gente virar a chave na conexão com as corretoras, e a CVM nos autorizou inicialmente a conectar com 2 corretoras. Em novembro do ano passado, a gente anunciou a Genial e o Itaú como as 2 primeiras corretoras. E agora a gente está aí, diria que na fase final do processo de integração com essas 2 primeiras corretoras, né, Bruno?
Isso. E aí, falando na ótica de corretora, então, que é também super interessante de trazer esse espectro e como é que esse produto evolui. Então, na ótica de produto, é uma infraestrutura de mercado na qual as corretoras se plugam. E para o cliente final, precisa ser uma experiência o mais fluida possível e o mais semelhante possível ao que ele já tem na B3 ou na bolsa convencional, de certa forma.
E algo que ele está familiarizado.
Exato.
Ah.
Porque, e aí vem um pouco da construção. A liquidez depende da tanto maturidade do mercado quanto da experiência que o usuário tem
as
dentro
dele.
As
fricções, né?
As fricções. E, de fato, para a gente, nessa construção...
Da qualidade dos ativos.
E na qualidade dos ativos.
Também,
exato.
Não vamos esquecer.
E para a gente, nessa construção, existe todos esses pontos na ótica de... Agora o investidor vai passar a investir pela Genial com a experiência mais fluida e parecida com o que ele já tem dentro da B3, para que negociar uma ação de Petrobras, Banco do Brasil e uma ação de Mais MU sejam
muito parecido.
Extremamente parecidos, se não igual a nível de experiência, que é onde a gente quer
chegar.
E a
gente investiu muito para fazer dessa forma, porque...
Legal. Essa era a visão que eu tive quando, tipo, você, o Rodrigo, o time da Before falaram comigo, falou, não, vai ser assim, mas a visão... É que vai estar plugado nos corretores. Você tá. Entendi. Do mesmo jeito que eu falei que tem aquela visão meio
opaca. É porque
opaca.
Ele teve o spoiler da estratégia lá atrás.
É, porque eles tiveram que vender o peixe pra, né?
Pra vocês.
E isso passou muita segurança. Portanto, a sua história, a história do time todo, do Grupo Solon. E daí entender que esse já tava no pipeline de projeto, de visão de vocês. Falei, cara, eu acho que esse projeto ele tem muito a funcionar, porque realmente, se tiver muita fricção, ele vai ser um processo um pouco mais travado. Mas quando você tirar...
Acho que o interessante disso, e pelo menos dessa lógica que eu acho que faz um super sentido, é, de fato, você tira o papel de before como B2C, ou seja, uma empresa que responde diretamente ao público final, o que justamente é o que dificulta essa construção de marca de muito longo prazo.
E que não era nosso objetivo.
E não
mesmo,
era, exato. Era transitório.
Você deixa para a corretora que já está fazendo isso.
E você pluga numa corretora com muito mais liquidez, muito mais volume, muito mais plataforma e tecnologia para servir exatamente ao que o cliente precisa como arquitetura financeira completa para ele.
Totalmente.
Então, isso corta um caminho muito grande, no sentido de você sair de 6 mil cadastros para 1,3 milhões de investidores, exatamente, que é o que a gente tem de cliente dentro da base.
Tem alguma... algum prazo aí que você pode falar para o pessoal ter um spoiler?
Vai ser muito em breve, eu não quero
muito
dar...
Muito em breve,
tão,
em breve. Calma.
Tão exato.
Tá bom, mas muito em breve, ou seja, está nos finalmente.
Eu posso dizer que a gente está fazendo testes exaustivos e dado isso que a gente acabou de falar, é um investimento grande nessa questão da experiência para o ativo estar em tela, que é diferente de você eventualmente dizer, ah, não, a gente está distribuindo, mas você tem que sair aqui do home broker, da nossa plataforma, entrar ali e se cadastrar. Não é isso que a gente está fazendo.
O mais fluido possível, mais
exatamente
fácil.
Exatamente. E isso é custoso, porque cruza a área de tecnologia,
não,
operacional.
Tem que testar, né, também.
A gente
também,
que sabe, né, Bruno?
Nossa, a gente sabe.
Mas boa.
Então, mas a boa notícia, assim, é que a partir do momento... com o corretor entrando, né, vai ser, sem dúvida, uma base de investidores potenciais muito maior. Uhum. Né? Daqui a pouco a gente começa o próprio research da corretora e vários outros research
tem
de mercado
vários...
começam. E a gente tem 4 listadas. Agora, com capacidade de distribuição, a gente vai acelerar o número de listadas e aumentar o tamanho das ofertas.
Pô,
e aí, com isso, você chama mais atenção, a cobertura, né, desses ativos fica muito maior para a construção de liquidez. É uma espiral muito positiva, inclusive para as potenciais assimetrias que se vê hoje. Então, eu acho que
total,
a gente só vai ter coisa boa aí pela frente.
E aí, voltando para a resposta prática, né? Como é que investe via Begin, mas muito em breve, e aí já abre uma conta na Genial, você vai investir pela Genial na mesma experiência. Um broker, mesa, assessor, aí é a mesma coisa que...
E sabendo que os investidores que hoje se cadastram vão ser migrados, está lá já no cadastro escrito, para a Genial, para a nossa base.
Eu investi em uma das empresas da Before, né? Eu já estou com a minha conta da Genial aberta também. O processo foi bem simples,
bom.
Posso falar como cliente aí.
Muito bom.
Quer
muito
falar bom mais alguma coisa?
Não, acho que é isso.
Então, vamos deixar esse gostinho no ar do daqui a pouco, então, vai dar.
Não,
né?
A gente vai, no final das contas, todo mundo vai acabar sabendo, porque vão haver outras comunicações
então,
para o público.
Pô, maravilha.
Sim.
E foi um super prazer tê-los aqui.
Foi mesmo. Muito legal ver das histórias.
Muito legal. Eu adoro história de empreendedor, assim.
Eu
sou meio
fissurado
por esse negócio. Assim,
tanto
então,
de biografia que eu fico ouvindo.
Não, eu realmente sou suspeito pra falar, porque tem várias vezes que, pô, gravei, eu fui conversar com um empreendedor sobre seja qual era a história, ou seja, qual era o objetivo da conversa. E aí eu me peguei no meio da conversa, só tentando entender a história, ou como é que ele chegou até lá, então, assim,
eu acho
é muito
que tem
gratificante.
Um ponto que vale a gente falar, que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo: impacto, a palavra impacto. Como o Otto impacta, né, trazendo um produto saudável, né, um produto diferente, um produto gostoso, um produto que faz diferença na vida das pessoas. Lá, pelo menos, todo mundo é viciado.
Sim, sim.
Né? E o impacto que a Before busca, quando a gente acorda de manhã, o que está na nossa cabeça quando a gente sai para montar esse novo mercado, que é complexo de se fazer, né? Gente... A gente tem uma super demanda por financiamento desse segmento. O Brasil é o país do crédito, né? Das taxas altas bancárias.
Total.
A gente entrando com essa alternativa, que hoje a gente olha para ações, ano que vem a gente já vai estar com projetos mais evoluídos no mundo de renda fixa também. A gente traz funding para as PMEs, que tendo essa alternativa para crescimento gera emprego. Isso reflete direto em crescimento econômico.
É o que todo mundo quer ver, né? Todo brasileiro quer isso.
É isso. Isso pra gente é muito importante, tá?
O impacto de acesso a capital é muito mais relevante do que as pessoas imaginam. Muito. Porque cria muito mais valor muito. Na ponta do que elas imaginam. Então, total. Eu acho que é uma discussão que para o Brasil é super relevante, tanto que tem uma super discussão aqui de como é que se diminui spread bancário, porque no Brasil muito. É alto, e aí spread bancário, de fato, é a diferença entre o banco cobra e o que custa para ele ter o dinheiro, e aqui no Brasil é caro, seja por dinâmica de competição, e o Banco Central vem tentando diminuir isso há vários anos. Mas eu acho que isso é uma super explicação de realmente impacto. Assim, o benefício que se traz na ponta do capital sendo destravado para o empresário, para criar valor, é muito mais transformacional do que a gente pensando na ótica de investidor, de estou investindo numa empresa porque eu acho que a ação vai subir ou vai descer. Assim, a construção...
Tende a um jogo de soma zero, esse primeiro. Exato. O outro não, é um jogo de redistribuição de investimento para que...
Exato.
É isso. Então, assim, pensa anos para frente, a gente tem ali meta de, até final de 2027, passar de 100 empresas listadas. Pô. Eu estou falando só no mundo de ações. Olha o impacto disso, olha o que a gente está se propondo a fazer. Então, é com isso que eu acho que...
É isso aí.
Eu prefiro fechar, porque eu acho que é o que está por trás aí de tudo que a gente batalha aí para montar. Né?
Paty, ótimo, super prazer receber vocês, muito obrigado.
Obrigada.
O pessoal consegue acompanhar a Before e a MaisMu por onde?
@ MaisMu,
ou você mesmo, né, que eu sei que você é bem ativo em rede social.
@ MaisMu, escrito por extenso, então MaisMu, e o meu Instagram é Otto Guarnieri, Otto Guarnieri, facinho, tanto Instagram como TikTok.
Maravilha. Legal. Ó, Before Oficial no Instagram. A gente está ali no LinkedIn com vários posts também. E o site BEE4, que é BEE4, não é B4. .com.br.
Show de bola.
Maravilha. Obrigado, Bandeira. Obrigado também. Pessoal que acompanhou, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E, obviamente, né, aproveitem e abram a conta já na Genial, porque daqui a pouco isso tudo vai estar disponível. O mais breve possível, né? É isso aí, gente. Tamo junto.
Muito obrigado.
Abraço. Valeu, falou.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia, e assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.